fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui quem fala sou eu, como sempre, Gabriel Platt. Podcast de número 180. Será que nesse ano novo aqui a gente chega no 200? Bem capaz, né? Acho que sim. E aí, Diego, tudo bem com você?
Fala, Platt. Fala, Vinícius. Em primeiro lugar... Eu falo ouvintes, né, claro, mas em primeiro lugar, que bom estar com o Vinícius de volta aí, né, eu sei que vai fazer uma efusiva manifestação do retorno dele, mas eu já coloco. Deu uma brochada forte nessa semana, então a alegria de estar junto com o Vinícius aí se sobrepôs aí a tudo isso aí. Mas vamos lá, levantar a cabeça que tem campeonato pela frente.
Vinícius, se apresenta, já que é quase um participante novo aqui do podcast, muito tempo fora. Ai, tudo bem com você?
Bom, Diego, Plat, ouvintes, era tanta saudade assim comigo que o Diego tava, que até deixou saltar esse spoiler aí antes de você anunciar, pô. Mas muito bom voltar, infelizmente numa derrota, né? Mais uma pro Cowboys, mas é isso aí, vamos falar, vamos comentar sobre isso.
Um jogo que a gente ressaltou a importância aqui no último podcast, do quanto esse jogo era fundamental pro Cowboys, porque é um adversário que, se não é superior, é do mesmo nível dos adversários que a gente vai enfrentar nos playoffs. E era um jogo pro Cowboys vencer o jogo em casa, apesar de já ter garantido o título da divisão, vaga nos playoffs. E não aconteceu, né? O Cowboys perdeu por 25 a 22. Num jogo que a impressão que deu é que esse jogo nunca teve perto do Cowboys reagir, de ganhar o jogo. Porque o Cowboys o tempo todo correu atrás do placar, sofreu no ataque, sofreu na defesa. O Cardinals, na minha visão, pareceu ser um time superior em todos os momentos do jogo, né? Eu sempre escrevo o pós-jogo das partidas, né? E isso tem por anos. E no pós-jogo, eu sempre listo os dados dos dois times, né? Número de jardas aéreas, jardas terrestres, quantos first downs cada time teve, turnover, número de faltas e o tempo de posse. Geralmente, os times dividem ali, um time teve mais jardas aéreas no jogo, mas o outro correu mais, um time teve mais first down, mas sofreu menos turnover, sempre varia. E nesse jogo, o Cardinals foi superior ao Cowboys em todos esses dados. O Cardinals teve mais jardas aéreas que o Cowboys, teve mais jardas terrestres e, consequentemente, mais jardas totais, né? Teve mais first down, sofreu menos turnover, cometeu menos falta, teve mais a posse de bola, e o Cowboys ainda assim conseguiu fazer o placar ser bem mais próximo do que a gente imaginava que fosse ser, né? É difícil até explicar, né? Porque foi um jogo bastante complicado. Como o próprio Diego falou, desanimei bem com esse jogo, dá um medo agora pensando já nos playoffs, mas falando da partida em si, agora já entrando nos detalhes do jogo, o Cowboys voltou a ter problemas no ataque, né? De novo a gente viu o ataque mal e por vários motivos, né? A gente viu o Cowboys tendo problemas em vários pontos do ataque, né? Diego, pra você, o que justifica esses problemas? Porque a gente viu, por exemplo, o deck abaixo de novo, a gente viu os wide receivers sofrendo com drops de novo, a gente viu linha ofensiva voltando a cometer faltas de novo, muitos erros passados que a gente cansou de reclamar aqui ao longo da temporada, e aí a gente até tinha comentado, pô, não tem acontecido mais, melhorou e tudo mais, mas esse jogo parece que voltou tudo. E o que justifica todos esses problemas voltarem justamente num jogo importante como esse?
A gente tem reclamação em todos os setores ofensivos, né? A minha maior reclamação nesse jogo, assim, de quem está em campo é da linha ofensiva, certo? Eu acho que nossa linha foi mal. Com exceção do Zach Martin, todos os demais jogadores cometeram pelo menos uma falta. Muitos holdings, né? Alguns talvez não tenham sido, mas enfim, foram marcados e é uma quantidade de faltas muito grande. E essa é uma linha que não consegue abrir o jogo corrido. Eu escrevi no grupo dos assinantes que eu não acho que Dallas, e agora eu vou me justificar, não acho que Dallas tenha formatado uma equipe para ser uma equipe predominantemente de jogo corrido. Não é isso que eu quis dizer. Eu quero dizer o seguinte: Dallas formatou essa equipe que tenha essencialmente a participação do jogo corrido. O jogo corrido precisa abrir espaço e precisa dar tempo, precisa fazer com que o adversário fique pensando, o deck vai lançar a bola ou vai ser o jogo corrido? E principalmente que cansassem os adversários no jogo corrido para que ao final das partidas ou quando o time tivesse com a defesa já com a língua para fora de cansada, pudesse distribuir a bola de modo mais fácil no fim do jogo e ganhar as partidas assim. Isso que eu acho que é essencial. O jogo corrido não entra de novo. Para terem uma ideia, o Dak Prescott foi o jogador que teve mais jardas corridas na partida inteira. O Dak Prescott, que não consegue mais correr, né? E os wide receivers tiveram todos esses problemas. Mas eu acho assim que o principal, os bem, os Titans não conseguiram, enfim, bloquear, o deck também não teve muito bem, mas eu acho que o principal, assim, dá a impressão que passa ano, vem ano, e o Dallas não consegue começar de forma consistente as partidas. Começa muito desleixado, demora muito o ataque para entrar no jogo. Nessas últimas rodadas tem sido assim, só que não são só as últimas rodadas. Um pouquinho antes de a gente começar a gravar, nós estamos gravando na terça-feira, né, eu resolvi fazer uma pesquisa. Dallas começou atacando 13 partidas e 3 partidas começou o adversário atacando, tá? Mas enfim, são 16 jogos, né, enfim, 16 jogos, exato, e nós atuamos até agora. Faz 8 rodadas que Dallas não consegue um touchdown na primeira campanha.
A gente conseguiu um field goal, né? Acho que foi contra o Washington.
Exatamente, contra o Washington, há 3 rodadas atrás. Mas há 8 rodadas a gente não consegue um touchdown. E se a gente, que foi, agora me perdi a partida. Mas se nós voltarmos ainda mais, nós tivemos touchdowns foi contra Atlanta o touchdown, né? Há 8 rodadas atrás. Se nós voltarmos um pouquinho mais para trás, nós vamos ter mais outros 2 touchdowns na primeira posse de bola, seja começando o jogo ou na primeira posse, que foram contra na segunda rodada contra o Chargers e na terceira rodada contra o Philadelphia Eagles. Ao passo que em 16 jogos nós tivemos 9 punts na primeira campanha, seja começando o jogo ou seja depois do adversário nos dar a bola. 9 punts, 2 turnovers on downs, 1 field goal perdido, 1 interceptação e 1 field goal que a gente acertou. E 3 touchdowns. A gente começa muito mal o jogo. E nós estamos sempre, parece que, correndo atrás. Quando o adversário começa jogando nessas 3 partidas, foram 2 punts e 1 touchdown do adversário. Quando nós começamos atacando, né? A primeira posse foi nossa, foram 3 touchdowns, 2 field goals, 6 punts e 2 turnovers on downs. Mas, no geral, são 9 punts na primeira campanha, 1 interceptação, ou seja, somando, né, 9 ruins, né, começos ruins, 1 field goal perdido e 2 turnovers on downs. Então, 9, 10, 11, 12, 13 das 16 inícios de partidas, 12, perdão, dos 16 inícios de partidas foram negativos. Isso é muito ruim. E nesse jogo nós tivemos pelo menos 3 tempos, não concordo, Plat e Vinícius? Nós tivemos com o ataque muito abaixo. Deck começou a jogar no último quarto. O wide receivers começaram a pegar. O único wide receiver que fez boas conexões, fez uma boa conexão, foi o Gallup e se machucou justamente naquela jogada.
Teve um passe pro Cooper na esquerda. O Cooper completamente livre e o Deck errou por falta de precisão mesmo. Não foi nem...
Eu não sei se foi falta de precisão ou se o Cooper não terminou... Que ele esperava que o Cooper fizesse uma rota distinta daquela que ele fez.
Mas foi um passe alto. O Cooper tava inteiro na jogada. O Cooper livre...
Isso só nos deixa claro, né, Plot, que a gente vem há quantos anos?
Não, sim, sim. Uma coisa que eu queria destacar também, você falou justamente da linha ofensiva em relação à corrida, mas quantas vezes colocaram Dalton Schultz pra bloquear? O Dalton Schultz não é bom bloqueando. Teve uma jogada que o Dalton Schultz foi responsável por marcar o Chandler Jones, que é um dos melhores pass rushers da NFL, cara. O que aconteceu na jogada? O Zeke foi tacleado e perdeu 2 jardas na corrida.
E não vai fazer diferença a volta do Blake Jarwin, que o Blake Jarwin também não sabe de taclear, né?
Será que isso é a chamada ruim do Kellen Moore? Será que o deck não tá fazendo os ajustes direito? Porque depois do jogo, o Buda Baker, ele comentou na entrevista que ele falou que ele sabia que eles tinham que meio que esconder as formações, né? Eles tinham que camuflar, né? Eles sabem a qualidade do deck e eles sabem que eles têm que disfarçar as formações que eles fazem na defesa para confundir a leitura do deck. E até que ponto o deck não tá lendo bem esse tipo de jogada para essas coisas acontecerem? A gente pode colocar muita coisa na conta do Kellen Moore, o que ele merece crítica também, né? Isso é fato. Mas até que ponto, né, o deck mudando a jogada, fazendo uma leitura errada, e aí ele lê o bloqueio errado, e por isso acaba sofrendo sec, ou o Zeke acaba correndo errado. Tem muitas coisas assim, eu acho, que no ataque que a gente precisa mudar.
E nós vimos 2 times fazendo exatamente isso contra o deck, que não deu certo. Um não fez tanto, né, tinha boa qualidade, mas enfim, eu acho que a secundária foi até melhor, que foi o Denver Broncos. Mas o Kansas City Chiefs fez exatamente o que o Arizona Cardinals fez contra o deck e conseguiu o super sucesso. E a gente viu alguns anos atrás, na temporada de 2018, já nos playoffs, o Los Angeles Rams, na época era... Já era Los Angeles, já era Los Angeles, fazendo também a mesma coisa, né, Plat?
No caso eles leram a defesa, né? Eu lembro que agora não sei se foi o Sean McVay ou foi alguém do ataque do Rams, que eles falaram que, cara, eles já sabiam exatamente o que a linha defensiva ia fazer pela posição que eles estavam no chão, né? Com apoiado no chão, um alinhamento com a linha ofensiva. E aí o Rams teve mais de 200 jardas corridas, né? Com o Todd Gurley e o CJ Anderson, não era? Acho que era CJ Anderson. CJ Anderson, uma bola, né? Tava gordo já naquela época e mesmo assim deitou e rolou a nossa defesa. Mas a questão desse ataque, não sei se vocês lembram também, mas teve muito passe desviado na linha de scrimmage. Parecia que a linha defensiva deles, o front seven ali, já sabia qual jogada. No primeiro quarto, não sei se foi na primeira campanha do ataque ou na segunda, teve uma screen que o Deck fez que o Cardinals cortou a linha de passe basicamente já sabendo exatamente que ia ser uma screen. A nossa sorte é que o defensor dropou a bola e ele não conseguiu a interceptação, senão ia ser uma pick six, a pick six mais fácil da história naquela jogada.
Fora, né, Plat, que nesse caso, assim, a gente exagerou nas screens, né? O início do jogo, os três primeiros quartos, eu acho que ele teve 1000 screens, né? E eu acho que isso foi muito assim, ó, chama a jogada e talvez o deck não tenha capacidade ou ele viu outra coisa no que aconteceu e teve que fazer screen de última alternativa.
É, exatamente essa dúvida que eu acho que não tem como a gente saber, né? Até onde que foi a jogada, a chamada ruim do Kellen Moore, ou até onde o deck fez a leitura errada da defesa, aí chamou a jogada errada, fez o alinhamento errado, porque nessa screen, falando mais especificamente, foi uma jogada completamente telegrafada. E aí a culpa de quem? Do deck que telegrafou a jogada? A culpa é do Kellen Moore, que chamou a jogada com um alinhamento que a defesa adversária já sabia completamente? É fato que a gente tem que criticar esse ponto, que esse ponto o Cowboys precisa melhorar em muito, só que a gente não sabe qual é o foco da crítica, né? Se é exatamente no deck, se é do Kellen Moore, ou dos dois, né? Ou do Mike McCarthy, mas precisa muito melhorar. Essa questão das faltas também precisa muito melhorar. O Zeke teve uma corrida de 26 jardas anulada por uma segurada do Dalton Schultz, que foi inacreditável, né? Mata uma campanha. A segurada do Lael Collins mata outra campanha. A segurada do Tyron Smith mata a campanha. Biadish teve uma outra falta. O Connor Williams, né? Só o Zach Martin não teve falta da linha ofensiva titular. Isso é fatal para qualquer ataque. Não adianta você ter o melhor trio de wide receiver da liga, você ter o melhor QB da liga ali. Não tô falando que o deck é uma suposição, tá? Mas você chega numa jogada e você perde uma corrida de 26 jardas. Não só perde essas 26 jardas, como anda para trás 10. Então você perdeu 36 jardas numa jogada, basicamente. Uma campanha que você já tava pra chutar o field goal, você vai chutar um punch, porque é, sei lá, uma segunda pra 20, uma primeira pra 20.
Eu acho até que três dessas faltas foram em terceiras descidas, sendo que a gente, só três times tiveram percentual de terceira descida, de completar a terceira descida, pior do que Dallas nessa rodada. Dallas foi um fiasco em terceira descida.
Pois é, é uma situação que me assustou muito, muito, porque justamente eu acho que o ataque é o ponto que, pra mim, tá quebrando no time, porque o ataque não consegue dar sequência. A gente viu o deck melhorando no fim da partida, o ataque melhorando, um pouco mais bem envolvido, mas pelo menos pra mim deu a impressão de que, cara, em nenhum momento esse time vai conseguir reagir, porque não parecia que o Cardinals ia estar disposto a entregar um jogo como aquele. E o Cardinals é um time qualificado, não é um Atlanta Falcons que vai entregar um jogo que entregou pra gente igual ano passado, por exemplo. Me preocupa. Vinícius, falando da defesa, né? O Cowboys, ele tava certamente com meio que uma sorte, deu uma sorte, né? Porque a gente não tinha o DeAndre Hopkins enfrentando a gente, a gente não tinha o James Conner, né? Que eu acho que é o running back com mais touchdowns na NFL hoje. Se não é, ele tá entre os running backs com mais TDs. Tava correndo bem, jogando bem nas últimas partidas. A gente vendo esses desfalques, né? O Rondale Moore, que é o wide receiver calouro, também não jogou. Pelo menos eu esperava uma performance melhor da defesa do Cowboys em algumas situações e a gente não viu isso, né? A gente viu o Trevon Diggs sofrendo por AJ Green. A gente viu o Christian Kirk sendo muito bem acionado. Zach Ertz também. Mas principalmente o running back, né? O Chase Edmonds acabou correndo até relativamente bem. Melhor do que o Zeke, né? Pra mim, pô, o Zeke é infinitamente melhor que o Chase Edmonds, o Pollard é infinitamente melhor que o Chase Edmonds. E também o Kyler Murray, né? A gente viu muitas jogadas desenhadas pra corrida do Kyler Murray, e eu falei isso aqui no último podcast, que a gente precisava parar esse tipo de corrida, e o Cowboys não conseguiu parar. E basicamente a gente perdeu o jogo por conta disso, né? Você acha que um QB móvel é basicamente o maior problema da defesa de Dallas? Porque a gente viu a defesa contornar muitos problemas, mas QB móvel é uma coisa que eu acho que a gente bate na tecla aqui muito tempo, e ela... dessa defesa parece não conseguir resolver isso.
E o problema com o QB móvel não vem só desse ano, do ano passado. É uma tragédia já anunciada contra a defesa de Dallas desde a época de Robert Griffin III, quando ele jogava ainda no Washington. A gente lembra o quanto a gente foi penalizado nas corridas do RJ3, na época que ele era o QB titular, na época de calouro dele lá. Eu lembro desse ano e, tipo, me dá... arrepios, o quanto a gente sofreu com isso. E a gente viu que, quando no jogo contra o... nas nossas derrotas, a gente não pegou QB móvel, tirando o Patrick Mahomes, né? Foi Mahomes e o Murray. Só que a gente já apanhou um pouquinho pro Jalen Hurts, e a gente pode sofrer um pouco nesse próximo jogo. Ano passado, a gente teve problemas com QBs móveis e tudo mais. E eu não sei qual é o problema crônico de Dallas que a gente não consegue resolver isso. Ok, nesse jogo, principalmente, a gente tava só com praticamente dois linebackers, né? O Parsons, acho que ele jogou... se ele não jogou todos os snaps, ele só não jogou um dos snaps. Imagina o quanto que ele deveria estar cansado. LVE também jogou praticamente... se não jogou todos, jogou mais da metade, dois terços dos snaps. E mesmo assim, a gente não conseguiu fazer a marcação no Murray, principalmente quando foi mais necessário, que foi na última drive, porque era o momento que a defesa precisava dar a cara e aparecer de alguma forma para conseguir parar. Não só ele, mas o... até esqueci o nome do outro running back, o Chase Edmonds. E além disso, a gente não conseguiu pressionar, né, Diego Platt? Eu não lembro quantos sacks a gente conseguiu no Murray, mas a gente chegava nele atrasado demais. A gente conseguia aquela... não é a pancake, o QB hit, beleza. Mas só um QB hit não adianta, né? Porque o cara já tinha lançado a bola. O máximo que a gente poderia sofrer ali era uma falta de força desnecessária no quarterback. Mas a gente não conseguiu pressionar de forma eficiente eles, né? O Murray. E isso porque a linha ofensiva deles ainda tem uma... do Cardinals ainda tem falha. Se não me engano, tem um ou outro jogador que não é o titular que tá jogando. Contra uma linha ofensiva que não tá os cinco tops do time. Além de, né, como você falou, jogadores fora, e a gente não conseguiu de alguma forma pressionar. Isso acabou, querendo ou não, atrapalhando e muito. Mesmo o DeMarcus Lawrence conseguindo um bom jogo até. Mesmo o Gregory também. Querendo ou não, chega uma hora que a defesa não vai conseguir, não vai cansar. Além de que o ataque também não ajudou em nada para balancear o tempo de relógio que cada parte do time ficou em campo.
Pois é, né? A gente viu campanhas muito longas do ataque deles, né? E acho que isso puniu muito o Cowboys, né? A primeira campanha deles já durou 9 jogadas, 78 jardas no total. Já aí já é a primeira pancada, né? E terminou em pontuação. Aí teve a jogada do TD, que teve aquele fake punch e tudo mais. Foram 15 jogadas, 8 minutos e 25 no relógio. Eles andaram 91 jardas. É muita coisa. E se você pensar que o ataque do Cowboys na campanha anterior só ficou 3 jogadas em campo, né? Então eles basicamente nem descansaram de uma campanha do Cardinals para outra. Aí o Cowboys teve a campanha longa, terminou o TD do Michael Gallup, ok. E depois mais 10 jogadas na campanha do Cardinals. Aí no segundo tempo, primeira campanha, 8 jogadas, 75 jardas. A segunda campanha, 9 jogadas, 49 jardas. Muitas campanhas longas, gastando relógio, punindo a defesa do Cowboys, a defesa do Cowboys cansando, muitas conversões de terceira descida, né? E eu acho que isso puniu muito a nossa defesa.
Era aquela coisa que a gente via. Primeira descida, a defesa conseguia segurar bem. Segunda descida, muitas vezes também conseguia segurar bem. Terceira longa, era uma terceira longa, tipo, era a hora que você falava assim, beleza, os caras vão conseguir segurar. Aí era um passe pra um recebedor que tava livre, um espaço totalmente que a secundária deixava. Cara, querendo ou não, né, isso mata totalmente a nossa defesa e o planejamento defensivo.
Sem contar a torcida, né, cara? Porque a torcida fica motivada quando, pô, primeira jogada, corrida, perda de jardas. Segunda jogada, passo incompleto. É tipo o narrador do estádio, grita lá, turn down, aí barulho, não sei o quê, toalha girando. Aí vai, os caras convertem a terceira descida longa. Você, puxa, sacanagem. Na série de descidas é o seguinte, a mesma coisa. Primeira descida, passo incompleto. Segunda descida, passe curtinho. Terceira descida, a torcida inflama e não sei o quê. Aí isso vai broxando a torcida lá também, vai criando um ambiente mais favorável pro Cardinals. Então é uma série de fatores que acabam pesando no final. Quando chegou aquela campanha final do Cardinals, que eles precisavam gastar o relógio pra ganhar o jogo, a impressão que dava, cara, é que a defesa não vai conseguir segurar em momento nenhum aquele ataque do Cardinals, porque não segurou no jogo todo. Quando precisou segurar, não segurou o jogo todo. Segurou em uma situação aqui ou outra, não conseguiu forçar turnover, não chegou nem perto de forçar turnover. Teve só aquele fumble, a gente vai comentar aqui daquela situação. Foi uma situação muito esquisita da defesa, mas ainda assim, né, a defesa cedeu 25 pontos, que pra mim não é um número tão alto, é acima do que a gente tolera, mas não é um número tão alto, e é um número que deixou o Cowboys em posição de vencer, né? Como eu falei bem no começo do podcast, tiveram uma vantagem tão grande no Cowboys em relação ao número, e ao mesmo tempo eles só conseguiram anotar 25 pontos e o Cowboys teve chance de vencer. Então pra mim isso passa muito mais em relação aos problemas ofensivos dessa derrota, né? Mas agora, sem falar do ataque da defesa, Diego, falando agora do Greg Zuerlein, ele errou mais um field goal nesse jogo, e não era um field goal longo, acho que era de 40 e pouquinhas jardas, e custou o jogo, né? porque o Cowboys perdeu por 3 pontos, um field goal que levaria o jogo para prorrogação, por exemplo, né? A pontuação do Cowboys, 43 jardas o field goal. O Cowboys teve 3 derrotas nessa temporada por 3 pontos ou menos de diferença, e o Zuerlein errou field goal em todas elas. Foi esse jogo contra o Cardinals, foi o jogo contra o Raiders, o Cowboys perdeu uma prorrogação. O jogo não teria nem ido pra prorrogação, porque a gente teria ganhado no tempo normal se ele tivesse acertado o chute dele. E contra o Tampa Bay Buccaneers, ele errou mais de um field goal, acho que ele errou extra point naquele jogo também. E o Cowboys perdeu por 2 pontos, ou seja, um field goal, um dos field goals deles certos teria vencido o jogo pra gente. Então você vê como que ele fez diferença negativamente falando pro Cowboys. Pelo que eu vejo, pelos comentários, pelo menos da torcida aqui no Brasil, é que a torcida tá de saco cheio dele já. Ninguém aguenta mais ele, porque é uma bomba relógio, você não sabe até quando ele pode perder um field goal decisivo e entregar o jogo. Você, Diego, na posição do Mike McCarthy, daria mais uma chance pro Zuerlein ou é pé na bunda dele e valeu, abraço?
Não, só quero dizer que semana passada o Plat contestou a minha bold, né, que tinha vencido, dizendo que era uma barbada dizer que o Greg Zuerlein não ia errar nada, não sei o quê, e a gente viu qual é o resultado dele. Isso aí foi, na verdade, o tiro que saiu pela culata. Se o Plat tivesse aceitado a minha música semana passada, o Greg não ia estar tão mal, mas fora a brincadeira, o fato é que ele tem 11 erros no ano, 6 field goals e 5 extra points, 9 dos 11 erros, seja ele 5 field goals e 4 pontos extras foram chutados para a esquerda. Então nós temos um problema com a esquerda, né? Que ela saiu na trave pro lado esquerdo. Até a gente brinca, né? Que ele tem a esquerda da discórdia, no caso.
Eu falei no grupo, cara. A perna dele é filiada ao pessoal, cara. Porque tende para a esquerda o tempo todo.
Não, e olha só, cara. Os outros 2 erros, tá? Um não chegou nas traves, né? Foi um chute curto, que foi contra o Tampa Bay, de 60 jardas. E outro foi contra o New York Giants, que estava, assim, muita ventania, e aí saiu para a direita. Então, realmente, ele tem uma tendência de errar para a esquerda. É uma coisa engraçada isso. Cara, eu vou ser bem sincero. Esse assunto tinha que ter sido resolvido no início da temporada. Tem muitas equipes que estão passando por esse mesmo problema de kicker. Nenhuma delas vai chegar na final de conferência, provavelmente. Dos 32 times, eu não sei se 16 têm kickers efetivamente confiáveis. Que a gente sempre acha que o do outro é melhor, assim por diante, mas isso deveria ter sido resolvido nessa temporada. Chutar ele agora, eu acho muito problemático, porque, cara, se tivesse um melhor, eu acho que eles já teriam feito a troca. Sinceramente, eu creio nisso. Não consigo acreditar. No...
Será? Eu acho que ele tá na panelinha do John Fessel, cara, e por isso que ele não sai. Acho que se fosse o Jairo Goalo que substituiu ele numa partida, não sei se ele tava com Covid, eu acho, mas se fosse ele e não o Greg Zuerlein, que treinou com o Fessel na época do Rams e tal, eu duvido que o Cowboys manteria ele depois de tantos erros. O Brett Maher saiu, cara, errando mais ou menos a mesma coisa que o Zuerlein erra. Na verdade, o Maher errava mais. Mas o Dan Bailey saiu por menos do que isso.
O Dan Bailey saiu numa época distinta dessa, né? Eu acho que a gente não tem uma outra opção. Sinceramente, eu acho que não tem. Quem é a outra opção? Dallas perdeu tempo. A verdade é que a gente chega no fim da temporada com um sentimento assim, a gente se preocupou com o cornerback, a gente se preocupou com o linebacker, a gente se preocupou, de repente, com alguém da linha ofensiva, quando, na verdade, um grande, talvez o maior dos problemas de Dallas resida justamente no kicker, né? Que, cara, kicker, sem kicker nos playoffs, no inverno, e jogando fora de casa, meus amigos, isso é filme de terror.
Exatamente, cara. A gente vai falar da situação nos playoffs, mas como o Cowboys não tem mais chance de ter a melhor campanha da NFL, é bem provável que o Cowboys jogue em uma partida, pelo menos uma partida fora de casa, né? Nos playoffs, no mínimo uma. E se for, por exemplo, Green Bay? Estádio frio, estádio que venta, estádio aberto. Será que dá pra confiar no Zuerlein chutando o field goal lá? É difícil, né, cara? Se for enfrentar um Los Angeles, que é estádio coberto, ok. Mas e se enfrentar, por exemplo, o Philadelphia Eagles? Porque é uma situação também. Pode acontecer.
Cara, o Zuerlein tá acertando em Dallas, né? Que é praticamente verão, assim, pro inverno que tá acontecendo nos Estados Unidos.
Pois é. Além disso, é um estádio coberto, climatizado, não tem vento lá dentro, não tem como alterar as situações ali. É uma situação onde ele já devia acertar automático, né? E isso ele não acerta, assim, se um estádio coberto, o ambiente ali controlado, ele não acerta, imagina fora de casa num jogo de playoffs decisivo, será que ele vai conseguir acertar? Eu tenho medo, eu tenho muito medo do que o Zuerlein pode aprontar nos playoffs.
Cara, ele vai aprontar, é óbvio que ele vai aprontar, nós vamos ter que ganhar apesar do Zuerlein, desculpa aí, tá, Vinícius, só o que eu quero dizer assim, para não me odiarem, que esse eu acho que era um problema que tinha que ter sido resolvido muito antes. né? Não agora.
Já pensando no jogo de playoffs, eu acho que o Cowboys vai ter que ser mais agressivo em algumas situações, cara. Tipo, não pode contar com um field goal de 50 jardas para o Zulu acertar, porque eu duvido que ele acerte. Eu acho que o Cowboys é, sei lá, se é uma quarta para um, ou chuta um field goal de 52 jardas ou arrisca. Arrisca, foda-se.
Só não dá para correr pelo meio, que também não tá dando certo, né?
E sempre que possível, tem que jogar a bola para hash mark direita. Porque já que ele sempre chuta para a esquerda, pelo menos tem um pouco mais de chance de acertar.
Cara, e se a gente pedir pra botar a trave um pouquinho pra esquerda, assim, será que não funcionaria?
É uma boa.
Se a trave fosse um metro pra esquerda, cara, ele tava 100% na temporada.
Ou pedir pra galera correr pro lado esquerdo, lado direito.
É o que o Vinícius tava falando, pô.
É, exato.
Mas... toda terceira descida, todo terceiro down, você já faz a jogada voltado pro lado direito do campo. Porque aí, se der ruim, você já joga a bola na hash mark da direita.
Cara... nós temos que mandar esse e-mail. Vinícius, faz o e-mail, vamos mandar pro JJ, né? Isso é óbvio que tem que fazer isso, né? Nada de correr pro meio, né?
Só pra gente fechar aqui o jogo do Cardinals, a gente fala sobre playoffs mais pra frente. Pelo menos, a gente sempre comenta da arbitragem aqui, mas a gente comenta no sentido, cara, a gente não pode usar a arbitragem como bengala e a gente eximir os outros problemas do Cowboys, né? Pelo menos eu sempre falo isso. Mas nesse jogo, a arbitragem me incomodou além do limite. A gente viu... a arbitragem dando algumas situações ali contra o Cowboys que me incomodaram muito. Falei dessa campanha de 90 jardas do Cardinals, né, no segundo... foi no segundo quarto? Acho que começou no primeiro quarto. Não, foi no segundo quarto. Começou com eles na linha de 9 jardas e teve uma terceira para 11, ou terceira para 8, que eles conseguiram converter. E teve uma segurada claríssima do DeMarcus Lawrence ali. Claríssima. E tinham dois árbitros na end zone olhando a jogada, nenhum deles marcou essa falta. E aí o Cardinals conseguiu o first down e depois caminhou pro touchdown ali que colocaria o placar em 10-0. Então essa foi uma jogada que me incomodou muito. E além disso, né, a gente não tem como falar da última campanha. Porque teve uma situação que o Chase Edmonds correu pro... Foi o Chase Edmonds que correu pro first down. E aí o Micah Parsons fez o tackle e eles não pararam o relógio, né? Eles mandaram o relógio continuar, sendo que o relógio para se ele sai de campo por conta própria ou se o defensor impede um progresso, impede que o jogador com a bola, né, consiga manter o progresso para frente, né? Porque se o cara empurrar, se o defensor empurrar o cara para frente e ele sai de campo, o relógio não para. Mas naquela situação, o Micah Parsons conseguiu impedir um avanço pra frente, um progresso do Chase Edmonds, eles não pararam o relógio. Aí o Cowboys foi obrigado a queimar um pedido de tempo ali. E aí esse pedido de tempo fez falta na jogada desse fumble, né? Que o Chase Edmonds sofreu um fumble dentro de campo. O juiz marcou que ele já tava que ele já tava down by contact, né? E o Cowboys não tinha mais tempo para pedir e o Cowboys não conseguiu mais desafiar e o Cardinals correu pro first down com o Kyler Murray e ganhou o jogo. E outra situação nesse lance que me incomoda muito é que a cabine de Nova York, ela já anulou um fumble do Cowboys contra o Raiders, né, que coincidentemente num outro jogo que a gente perdeu, anulou automaticamente, sem revisão, sem desafio, sem nada. A cabine só falou pra equipe de arbitragem: olha, a gente reviu a jogada aqui e não foi fumble, porque o recebedor ainda estava tentando manter o contato da bola, o controle da bola, desculpa, e por conta disso a jogada é para ser revertida. Mas no caso do Cowboys, isso não aconteceu, né? A cabine de Nova York não pediu pra parar pra revisar o jogo e simplesmente seguiram o lance e beleza. Então me incomodou muito, muito a arbitragem. O Cowboys teria vencido se não fosse os erros de arbitragem? Talvez não. Como eu falei, o Cowboys foi engolido aí pelo Cardinals na maioria das estatísticas. Mas o Cowboys teria tido uma chance de vencer, uma chance um pouco maior de vencer se não fosse esses erros. E não é a primeira vez que a gente comenta erro de arbitragem aqui, principalmente em derrota, né? Nesse jogo contra o Raiders, a gente viu a arbitragem marcando trocentas faltas de interferência contra o Anthony Brown, esse lance do fumble. No jogo contra o Tampa Bay, na semana 1, teve a falta em cima do Jordan Lewis na jogada que matou a partida. Então, pra mim, tem muitos erros aí de arbitragem, erros que incomodam e erros que acabam definindo, de certa forma, um momento ali do jogo, uma situação crucial. Mais uma vez, uma jogada que determinou essas três derrotas que a gente falou, as três foram determinadas por um lance que a arbitragem apareceu, ou deixou de aparecer, né? Que foi no Raiders, foi a terceira descida longa que eles deram falta do Anthony Brown, foi agora que não deram um fumble, e foi na semana 1 que não deram a falta no Jordan Lewis. Ou seja, são erros graves, erros que precisam melhorar, que a gente não pode chegar nos playoffs e ser prejudicado por um erro de arbitragem. A gente lembra do que aconteceu em Green Bay e já tem 8 anos que a gente fica falando 10 Corey, que 10 recebeu aquela bola e a arbitragem cisma que não errou naquele lance. Vinícius, pra você, o quanto ela influenciou de fato no resultado pra você, ou é muito choro, né, naquela expressão que usam?
Não dá pra falar que influenciou, assim, que influenciou 100%, porque, ou, né, tô contando só com a parte do fumble não marcado, porque a gente não sabe se o ataque ia conseguir marcar um TD, ou se a gente conseguiria pelo menos marcar um field goal, porque ficou 25 a 22, né, pra empatar o jogo e ir pra prorrogação, porque a gente já acabou de comentar sobre o Zuerlein. Então, assim, a gente poderia conseguir receber a bola e dar um three and out, a gente não conseguir porcaria nenhuma vindo do ataque, porque o ataque já tava ruim. Só que a gente, pelo menos, teria essa chance vinda de uma jogada que a defesa, até que enfim, conseguiu forçar o turnover, né? Porque era um problema não conseguir forçar esse turnover na última drive do Cardinals, e na hora que o momento que acontece, a arbitragem não marca, Nova York não revisa de forma justa, a gente não sabe, ainda não ficou claro pra todo mundo como que, em que momento que Nova York influencia no jogo ou não, porque esse é um claro momento que eles têm entrar e falar assim, opa, aconteceu esse fumble aqui, porque é um momento crítico do jogo que pode mudar muito, que pode ou não, lógico, mas pode mudar muita coisa. Cara, a gente sempre joga contra o adversário e contra a liga às vezes, porque o Cowboy sempre sofre com isso. Fora o que você disse, aquela falta no DeMarcus Lawrence lá no começo da drive, que era pra ser um safety, que a falta dentro da end zone é safety, então era pra ser um safety pra gente, era 2 pontos a mais, por exemplo, e a bola seria nossa, porque, né, eles devolvem a bola pra gente, e 2 árbitros sem conseguir marcar, fora outras seguradas que a gente poderia ter recebido, aquela do Chandler Jones em cima do Tyron Smith, e aquilo ali não é segurado, o Chandler Jones ganhou no grito, por conta da atuação dele lá, jogando o braço pra trás, porque se o Tyron jogasse ele no chão direto, por exemplo, não seria falta. Mas só do jeito que tava ali, os caras marcaram falta, então assim...
Vinícius, só uma coisa assim, ó. E por que que a gente não faz isso? Lembra do Pollard, eu não me lembro qual foi o jogo que ele tomou um tackle fora de campo e foi bonzinho, sabe? A gente tem que ser malandro também nessas jogadas, não acha?
Sim, a gente tem que ser malandro em alguns momentos, porque se são em cima da gente, por que que a gente também não pode ser? Concordo com isso, Diego, concordo muito.
Incomoda, né? Eu tava vendo os perfis dos repórteres americanos, né, do pessoal, do jornalista que cobram Cowboys nos Estados Unidos, e muitos deles falando que não tem uma perseguição contra o Cowboys. Eu acho que já seria muito teoria da conspiração, tipo, a NFL planeja com todos os árbitros de uma forma para que o Cowboys nunca mais vença o Super Bowl. Eu não acho que tem, mas eu acho que tem muitos erros de arbitragem acontecendo contra o Cowboys que precisam ser cobrados, e eu acho que precisa cobrar, tipo, a qualidade da comissão de arbitragem, se isso precisa melhorar, porque a gente vê em relação à quantidade de faltas marcadas a favor e contra os times na NFL, né? E a gente vê que o diferencial do Cowboys é o pior da liga em relação a faltas marcadas a favor e faltas marcadas contra, né? O Cowboys tem muito mais faltas marcadas contra ele do que a favor, marcadas contra o Cowboys do que contra o adversário que o Cowboys está enfrentando, né? E isso não é só de 2021. Se você pegar de 2015 para 2021, 6 temporadas, assim, se você levar em conta, o Cowboys é o time que tem esse maior diferencial, né? É o time que mais marcam faltas contra e que menos marcam faltas contra o seu adversário. Então isso é assustador, né? Teve um ano que o Cowboys ficou 11 semanas seguidas, nenhuma falta de holding, né, segurada contra o Cowboys. E a linha defensiva do Cowboys terminou entre as melhores da liga em sacks forçados. Então não é como se o Cowboys não estivesse forçando a pressão. É que não, as seguradas não estavam sendo marcadas. E isso é uma coisa que assusta, né? Porque parece que é algo recorrente, parece que não é algo que vem de agora. É esquisito, precisa melhorar sim, mas ao mesmo tempo a gente não pode usar isso como desculpa para os problemas que o Cowboys está tendo na temporada. E só para fechar o jogo, né, a gente já está um tempão aqui falando, acho que a gente falou mais do que deveria da partida. Diego, para você, quem foi o destaque e a decepção do jogo?
Cara, para mim o destaque, eu vou seguir exatamente o que a turma, quando votou no Blue Star Brasil ali no Twitter, colocou, o Cedric Wilson. É o destaque, né, recebeu o touchdown, fez passe, foi uma grande partida dele, embora não tenha grandes números de recepção, todas as bolas que foram lançadas na sua direção acabaram com recepção, né? Mas para apenas 45 jardas, não é um número muito alto, mas um touchdown. Mas o passe dele foi maravilhoso, então eu tenho ele como o jogador da partida do ponto de vista de Dallas, tá? Na verdade são 35 jardas e um touchdown e 31 jardas no passe dele pro Tony Pollard. Do ponto de vista negativo, quem nos botou aqui, na minha opinião, foi o Mike McCarthy, tá? Eu acho acho que ele é o treinador do time, enfim. Mas eu detesto passar uma partida vendo, escutando e sentindo aquela expressão norte-americana que é out-coach.
Um nó tático, né? Aquele famoso... Sofreu um nó tático.
Nó tático, a gente sofreu um nó tático. O responsável pelo nó tático é o treinador, não é, Plat?
É exatamente isso, acho que não tem como colocar a culpa em outro que não seja o técnico principal. Vini, você concorda com o Diego ou você tem outros votos?
Concordo no Cedric Wilson, né? Igual o Diego falou, não teve nenhum drop, ainda mais num ataque que desde o jogo passado a gente tá sofrendo com drops demais, que é uma das falhas ofensivas do Dallas. Um cara que conseguiu, né, seis passes, seis recepções em sua direção, mais aquele passe dele lá. Cara, na hora que ele recebeu a bola e ele começou a se preparar, a se arrumar, eu comecei a gritar, falei, aê, caralho, o cara abriu o playbook. Aquela coisa, abriu o playbook e agora vai. Foi um belo passe, com uma bela recepção do Pollard e tudo mais. Então vou colocar ele também como destaque positivo. Destaque negativo, eu vou jogar linha ofensiva. Se eu não me engano, é o nosso primeiro jogo com os 5 titulares. Se não estou enganado, mas pode ser que eu esteja. E a gente sofreu com blitz, não conseguimos dar tempo pro Prescott. E mesmo em outros jogos que a gente tomou blitz, a gente ainda conseguiu segurar um tempinho, tanto que era aquela coisa, todo mundo falava assim, ah, Prescott tá bem em momentos de blitz, e quando dá seguro e dá muito tempo pra ele no pocket, ele tá errando. E nesse jogo isso não aconteceu, que a gente apanhou também nas blitz, além das faltas que marcaram em cima da gente, e de não conseguir, né, abrir tantos espaços pra ter um jogo terrestre dominante. E assim, é os 5 titulares, são os 5 principais, e a gente precisa de uma boa linha ofensiva, é super importante para um time uma boa linha ofensiva, ainda mais agora que a gente tá chegando na época de playoffs.
Olha, eu vou falar o meu destaque, vai ser um jogador que pra mim é um dos 3 melhores jogadores do Cowboys na temporada e a gente nunca citou ele como destaque, que é o Zach Martin, né? Porque é um cara que joga tão bem o tempo todo, é um cara que vai muito bem em todas as partidas, que a gente se acostumou a ele jogar com essa excelência dele, e por essa excelência a gente nunca cita ele como destaque e também pela posição que ele joga. Eu acho que num jogo onde dos 5 jogadores da linha ofensiva, 4 cometem faltas que prejudicam, que matam campanha, e ele continua jogando bem, independente de tudo isso, eu acho que ele merece um voto como destaque. Em minha decepção, eu vou falar do Deck, porque depois desse jogo contra o Washington, que ele tava super confiante, acertando passe que a gente não viu ele acertando em vários jogos, e nesse jogo ele pôs tudo a perder, né? Toda aquela mágica que ele teve contra o Washington, ele não teve nessa partida, errou passes por precisão, teve chamadas questionáveis, teve esse lance da leitura, né, das chamada de jogadas, que não tem como eu ter certeza disso, mas dá a entender de que ele tem uma parcela de responsabilidade nisso, de que ele não tá conseguindo ler bem as defesas, e o próprio Buda Baker falou isso, que eles estão disfarçando bem a formação na defesa e isso tá confundindo o deck, ou seja, ele precisa estudar melhor as defesas do adversário para não cair mais nesse tipo de situação. Colocar ele como decepção, apesar dele ter melhorado no último quarto e de ter tido outros jogadores que foram piores que ele na minha visão, mas ele foi o que me decepcionou mais, porque eu esperava uma melhora, uma progressão de melhora aí do deck nessa a partir desse jogo contra o Washington, não foi o que aconteceu. Pegando aqui a tabela, né, o Cowboys perdeu esse jogo, e para piorar, né, o Cowboys não só perdeu, ele viu todos que estavam ali brigando pelas mesmas vagas nos playoffs que ele ganharem seus jogos, né. Green Bay Packers ganhou e garantiu matematicamente a melhor campanha da Conferência Nacional, ou seja, eles vão folgar na primeira rodada de playoffs e vão jogar os 2 jogos em casa, caso tenham 2 jogos, né? O Tampa Bay Buccaneers ganhou fora de casa, ganhou na Bacia das Almas, mas ganhou. O Los Angeles Rams ganhou fora de casa, na Bacia das Almas também, mas ganhou. O Cowboys tá um jogo atrás de todos eles. A única chance do Cowboys... é o Cowboys tem chance de pegar a segunda melhor campanha e a terceira, né? Atualmente o Cowboys tem a quarta, que é a pior campanha que o Cowboys pode ter. O Cowboys não pode ter nem a quinta, sexta e sétima, porque essas são por isso que não ganharam a divisão. Ou seja, o Cowboys no mínimo vai ter a quarta melhor campanha. O Cowboys tem a terceira melhor campanha, ele tem que ficar empatado com o Rams. Ou seja, o Cowboys tem que ganhar e o Rams perder, e o Bucks tem que ganhar. E pra ficar com a segunda melhor campanha, os outros dois tem que perder, né? Rams e Bucks, e o Cowboys ganhar. E também tem um cenário onde o Cardinals tem que perder também. Aí já são muitos cenários hipotéticos, mas nesse, considerando só esses times aqui que estão entre as primeiras campanhas, são isso. É uma situação complicada, porque levando em conta que o Cowboys termine na quarta campanha, com a quarta melhor campanha da NFC, o Cowboys vai enfrentar ou o próprio Arizona Cardinals, que o Cowboys perdeu agora, ou o Los Angeles Rams. São essas duas possibilidades, porque não tem mais chance matemática nem do Eagles, que já tá classificado, e nem do 49ers, que eu não sei se o 49ers já tá classificado, acho que não. Ou do 49ers ou de qualquer outro time que possa classificar o Saints. Nem o Saints nem o 49ers podem ultrapassar o Arizona Cardinals e o Eagles. Ou seja, o Cowboys ficando com a quarta melhor campanha obrigatoriamente enfrenta o Arizona Cardinals ou o Los Angeles Rams. Com a terceira ou a segunda melhor campanha, aí vai enfrentar um desses três times. 49ers, Eagles ou Saints. Ou seja, o Cowboys não depende só dele para enfrentar qualquer um desses. Dito isso, dito que as chances do Cowboys são remotas, assim, de conseguir uma vaga para uma campanha melhor e tudo mais. Vinícius, você pouparia alguns jogadores do Cowboys pro jogo contra o Eagles? Já pensando na situação, beleza, a gente de fato tá com a quarta melhor campanha, não tem como melhorar, não depende da gente melhorar isso, então dependendo de como é que o jogo do Eagles estiver, a gente poupa isso aqui, evita a lesão, já prepara pro jogo dos playoffs, ou você acha que tem que jogar mesmo e pronto? O Deck mesmo, na entrevista pós-jogo, ele falou, cara, eu penso em jogar, eu trato esse jogo como se eu fosse jogar, mas eu não sei como é que a comissão técnica vai lidar ao longo da semana. Mas você pouparia o time do Cowboys?
Pouparia sim, pouparia demais. Até porque a gente teve, vamos lá, Prescott lesionou e perdeu o jogo. Zeke baleado durante todas essas semanas, tanto que ainda tá jogando, e ele acha que ele vai continuar até o final do ano jogando com o bracelete, digamos assim. Eu não sei que nome daria pra aquele negócio, que não é no braço. Pollard, nos últimos dias, né, nas últimas semanas, com problema na face, é plantar. Tyron, lesão nas costas, no tornozelo, perdão, né, dos últimos jogos. Aí a gente teve Gallimore, DeMarcus Lawrence. Não temos linebackers, né, que nossos linebackers estão quase todo mundo machucado. Secundária, não lembro se teve tanta lesão, mas beleza. E agora, Michael Gallup fora da temporada, Jarwin voltando só agora, por exemplo. Então assim, a gente tá tendo uma temporada com muitas lesões. Não só o Cowboys, mas ok, já tendo uma temporada que teve diversas lesões. Por que que a gente vai arriscar num último jogo que, assim, não depende da gente pra subir pra terceira seed? Depende de outros movimentos ali, de outros jogos que, infelizmente, só vão acontecer no domingo. Eu não vejo necessidade de correr esse risco desnecessário de ter uma nova lesão em algum jogador, de agravar uma lesão de algum desses jogadores que tá vindo. Porque, pô, a gente sabe que jogador de NFL vai estar tudo baleado. É final de temporada, última semana, pronto pra ir pros playoffs. Jogador que tá fora já vai começar a fazer cirurgia a partir, né, dessa semana, das próximas. Tem jogador que já vai começar a fazer cirurgia pensando no próximo ano. Então, por que que a gente pode ter a chance de se lesionar, de ter um jogador, de perder um jogador importante pra próxima semana, porque a gente não tem semana de bye, contra um time que colocou, acho que 9 ou 10 ou 12 jogadores na lista de Covid? Ok, eles ainda podem voltar, mas se brincar, provavelmente eles vão pensar a mesma coisa, porque eles também não vão ter semana de bye. Tem lesões na linha ofensiva, principalmente. Pode ser que seja um jogo só de comadres, primeira, segunda drive, ou um quarto, um tempo inteiro, joga com titulares, mas depois, cara, coloca todo mundo que seja reserva possível, pra não ter nenhum perigo. A gente não quer ver uma lesão e dificultar ainda mais a nossa vida nos playoffs.
E se o Rams ou o Bucks ou o Cardinals, se um deles tropeçar e o Cowboys tivesse a chance de conseguir uma campanha melhor e não conseguiu porque poupou, valeria a pena do mesmo jeito?
Mas é assim, qual que é o outro jogo mesmo de sábado? Vocês lembram? Eu não tô lembrado.
Mas eu acho que o Arizona e o Rams têm que perder os dois, não é isso?
É uma combinação com Tampa, que vai enfrentar o Sam Darnold. Rams vai enfrentar o Hawks, eu acho. E o Arizona vai enfrentar o Niners. Ou ao contrário, eu acho que o Rams vai enfrentar o Niners. Eu não sei. Eu acho que mesmo que o que aconteça no domingo, tipo, aconteceu, a gente já tá de mãos lavadas, porque, cara, eu acho que não compensa ter o só por conta do perigo de se lesionar.
Posso dar um voto da Discord aqui, Plat? Cara, eu acho que nós temos que treinar esse ataque. Sinceramente, eu acho que nós temos que treinar esse ataque, nós temos que entrar com o ataque titular no mínimo dois ou três tempos, principalmente a linha ofensiva, para fazer alguma coisa. Eu concordo com tudo que o Vinícius falou, concordo também que é uma baita arriscada lesionar alguém, mas é mais arriscado ainda, quem sabe, a gente não ter entrosamento para os jogos decisivos dos playoffs. A gente não conseguiu ainda entrosamento do ataque.
O Cardinals enfrenta o Seahawks em casa, né, o Seahawks já eliminado, sem nenhuma perspectiva de nada na temporada. O Tampa Bay Buccaneers enfrenta o Carolina Panthers, né? O Rams enfrenta o 49ers em casa, e o 49ers precisa ganhar de qualquer jeito para garantir os playoffs, que se perder depende do resultado do Saints. É um um time que pode tropeçar, né? O Cowboys precisa que tanto o Rams quanto o Cardinals tropecem pra garantir a seed 3. Porque se o Cardinals ganhar e igualar com a gente em recorde...
Esse é o problema, né? São os dois perdendo, né, cara?
Pois é. Tá, isso aí fica um pouquinho mais complicado. Mas aí você tem que pôr na balança. O Jerry Jones, ele deu entrevista hoje, né, no dia que a gente tá gravando aqui, dizendo que o Cowboys planeja sim jogar com os titulares. E aí você tem que pôr até que ponto você jogar pra melhorar sua campanha dentro da conferência vale a pena o risco de colocar o time todo pra jogar. Eu acho que poderia ser um meio termo, bota pra jogar pelo menos uma campanha, primeiro quarto, e aí depois tira, já vendo, sei lá, o Seahawks tá tomando um cacete do Cardinals, então não tem mais jeito de garantir, então dane-se, põe o Cooper Rush aí, o Corey Clement correndo com a bola e dane-se, já pensa nos playoffs, mas é uma situação complicada de poupar ou não, tem que ver como que o Mike McCarthy vai gerenciar isso, porque é importante. Vinícius, teve um injury report, quer dizer, não teve, porque a gente tá gravando antes dos treinos, mas o Cowboys fez aquela corridinha marota, né, aquele walkthrough, que é só uma corrida, o time basicamente fazia uma espécie de um treininho leve e tal, e meio que saiu um injury report não oficial, né, de quem treinou e quem não treinou.
Foi Zeke Pollard e... Me lembra aí, que agora eu esqueci a única parte importante minha do podcast.
É, Diego, vamos ter que substituir
O aniversário foi forte.
Aí, pra quem não sabe, Vinícius tomou um gorózinho aí antes do podcast, por isso que ele tá alegrinho. Mas olha, não julgo, porque se eu tivesse a oportunidade de beber um goró antes do podcast, principalmente em derrota, eu tomaria todas, mano. Sério. Se o Cowboys, porventura, perdendo os playoffs, a vontade é, tipo, beber 5 litros de cerveja aqui antes do podcast, chegar aqui doido.
Mas o goró nós vamos tomar depois de ganhar junto
com certeza.
Lá, todos nós, né? Depois de ganhar, super, né, cara? Principalmente o Packers, né? Não, vou ganhar do Packers, daí nós vamos, antes do playoff, nós vamos tomar um goró. Depois ou segundo goró.
E Vinícius, o Zeke treinou de forma completa, né? E o Tony Pollard e o Jaron Curse treinaram de forma limitada. E além deles, né, saiu a notícia que infelizmente o Michael Gallup rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e tá fora da temporada. Inclusive, é uma notícia triste, péssima pro Cowboys, é óbvio, mas é uma notícia que dá uma pontinha de esperança do Michael Gallup ficar em Dallas pro ano que vem, né? Porque ele é um jogador que vai ficar sem contrato no fim da temporada. Por conta dessa lesão, ele meio que perde um pouco de mercado, né? Porque os times podem ficar receosos a ponto de será que ele vai voltar bem? Será que ele não vai voltar? Isso abre margem pro Cowboys chegar no Gallup e falar, olha, te dou um contrato de um ano, não vai ser um valor tão alto que você ganharia, mas é um ano para se provar. Se você for bem, estourar a banca, você vai ganhar um dinheiro pra cacete em qualquer outro lugar que seja. Mas é uma chance do Cowboys dar uma oportunidade a mais pro Gallup, né? E o Gallup é um cara que sempre mostrou que gosta do Cowboys, que gostou desse período em Dallas. Eu espero muito que o Cowboys se esforce um pouco pra manter, porque acho que ele é meu recebedor favorito, assim, dos três ali, do Cooper e do Lamb. Porque o Gallup me lembra muito do Dez Bryant. Eu já falei isso aqui várias vezes e repito várias vezes. Ele é o mais perto que a gente tem do Michael Gallup hoje, do Dez Bryant hoje, e é um cara que eu pessoalmente me esforçaria muito pra manter. Mas agora falando desse jogo, né, do fatídico jogo, nosso encerramento da temporada, quem diria, né, a gente passou tanto tempo aí falando de off-season, de draft, de free agency, de pre-season, de training camp, começo de temporada, a gente já tá aqui semana 18, né, última semana da temporada regular, Cowboys e Eagles, o jogo que foi antecipado. Pessoal, presta atenção, o jogo não vai ser no domingo, vai ser no sábado. Sábado às 22 horas e 15 minutos, 10h15 no horário de Brasília. É como se fosse um Sunday Night, mas no sábado.
O que significa que a gente vai jogar os playoffs no sábado também, né, Plat?
Porque eu acho que daria uma vantagem indevida pro outro adversário, né? Pro adversário que o Cowboys enfrente, porque... Mas de qualquer forma, se o adversário for jogar no domingo, né, se for o caso do Rams e do Cardinals, o Cowboys já vai ter um dia a mais de descanso do que eles. Mas de qualquer forma, o Cowboys joga no sábado, e o jogo é em Filadélfia, né, um jogo que sempre costuma ser difícil, o Cowboys sempre costuma ter problemas em Filadélfia, e no final das contas é o jogo pro Cowboys tentar varrer a divisão toda, né. O Cowboys conseguiu varrer o Giants, varrer o Eagles, varreu o Washington, e agora tem a chance de varrer o Eagles. Ganhou por 41-21, no jogo em casa, e agora se despede da divisão com os dois times basicamente sem muitas aspirações para esses playoffs, né? Como a gente falou, a situação do Cowboys nos playoffs, e a situação do Eagles é a seguinte: o Eagles garantiu matematicamente a classificação para os playoffs, e ele só tem chance de duas seeds, né, para os playoffs, a sétima melhor campanha e a sexta. Mas não tem muito o que fugir disso, porque os adversários são basicamente os mesmos. Eles vão enfrentar ou Bucks, Rams e Cardinals, fatalmente vão ser esses três, e num cenário mais difícil, o próprio Cowboys, né? É basicamente isso, e não tem muito como eles mudarem o futuro deles, né? Para a campanha 7 da campanha 6, não é tanta diferença assim em relação a playoffs. Você vai ter que jogar fora de casa os playoffs inteiros, possivelmente. Vai enfrentar os melhores times de qualquer maneira. Tem uma chance também do Eagles poupar alguns jogadores, como o Vinícius falou, tem mais de 10 jogadores do Eagles na lista de Covid. Então o Eagles vai muito desfalcado aí. Talvez não vá com foco total. Diego, como eu falei agora, o Cowboys ganhou do Eagles na semana 3 por 41 a 21. E apesar do placar ter sido, perdeu só por 20 pontos, foi um massacre do começo ao fim, né? O Cowboys engoliu o Eagles naquele jogo. Foi pro intervalo ganhando, agora eu nem sei por quanto foi ganhando no intervalo, mas massacrou o Eagles naquele momento, e o Eagles estava completamente despedaçado ali. A gente achava que o Eagles ia brigar por top 10 no draft, mas acabou tendo uma arrancada aí no final. Pra você, o que mudou daquele Eagles que a gente enfiou a porrada no começo da temporada pro Eagles de agora, que é um time classificado antecipadamente para os playoffs?
É um Eagles diferente, principalmente por causa do quarterback, né? O quarterback tá se movimentando melhor, tá ganhando muita confiança. E eu acho que não é um grande time, não é é um time que a gente tem que ganhar. Em condições normais de pressão e temperatura, o Dallas ganharia esse jogo. Eu não sei o que Dallas vai fazer pro jogo, mas sem dúvida alguma, Dallas ganharia desse time do Eagles fora e dentro de casa com uma relativa facilidade. Até a gente torcia que fosse segunda ou terceira seed, justamente porque uma delas podia ser o Eagles, né? E repetir 2009 pra gente ganhar tanto na última rodada quanto na rodada de playoff. Agora, o que eu acho que tem que fazer, eu acho que eu já disse, discordando do Vinícius, com todo respeito, né, óbvio, eu acho que a gente tem que fazer um pouco de jogo para tentar ter um pouquinho mais de condicionamento de ataque e melhorar esse ataque. Esse ataque não tá bom. Sempre naquela esperança de que o Kellen Moore e Dallas estejam segurando o jogo para os playoffs. E outro detalhe, tá? Eu sei que não o lance de agora, nem foi a pergunta que o Plat me fez, mas principalmente assim, será que Dallas, depois da classificação, não deu uma murchada geral, assim, e que tá segurando para os playoffs? Eu acho que pode ser.
Eu acho que essa mudança do Eagles passa muito pelo Jalen Hurts, né? Eu acho que ele melhorou bastante a forma como ele evoluiu na temporada, né? Eu vejo ele sendo um quarterback muito mais seguro, tomando decisões muito melhores do que tomava ali no começo da temporada, porque ele foi um cara que ele não começou a temporada dele de calor, né? Ali era o Carson Wentz que jogou bastante tempo, e só no final da temporada que ele assumiu a titularidade. Ele ainda tava naquela janela de primeiros jogos como calor, né? Os primeiros 16, 17 jogos como calor. E agora ele basicamente passou isso, ele já amadureceu e ele tá jogando de forma melhor. E eu acho que isso é um cuidado que o Cowboys tem que ter no jogo, porque independente do jogo tá valendo muito ou não, o Eagles é um time de playoff. É um time fraco de playoff? Dane-se. É um time de playoffs e o Cowboys tem que jogar tendo noção disso. O Cowboys vai enfrentar times no mínimo, do mesmo nível do Eagles. Ou melhor, né, que é basicamente todos. O nível do Eagles é o mínimo que a gente espera de um time de playoffs, e o Cowboys tem que se portar bem diante de um jogo desse, se for jogar com os titulares. Então eu espero muito que o Cowboys consiga jogar bem, consiga fazer o ataque funcionar, defesa consiga forçar os turnovers que a gente viu acontecendo contra os Saints, contra o Giants, contra o Washington. A gente precisa deles em jogos grandes como esse. E vamos ver como é que o deck vai se portar fora de casa. A diferença do deck em casa e fora tá sendo discrepante. Apesar do deck ter ido mal nos últimos jogos em casa, nos jogos fora ele tem ido pior. A gente não tá vendo tanto do deck nesses últimos jogos fora de casa. E o Cowboys nos playoffs vai jogar fora de casa, então a gente precisa do deck jogando bem fora de casa. E esse jogo é a última oportunidade do deck que o deck tem pra jogar bem fora de casa antes dos playoffs. Então ele, de fato, precisa jogar bem. Vinícius, pra você, o que precisa mudar? Eu já tô falando aqui em relação ao deck, mas você acha que tem que mudar alguma coisa também, já nesse jogo contra o Eagles, pensando também no que a gente pode enfrentar nos playoffs?
Sim, é possível pensar em algo, até porque, né, a gente vai ter semanas seguidas e aqueles treinos, né, vão ser treinos leves para não ter nenhum perigo durante a semana para o jogo do próximo final de semana dos playoffs. Então, assim, é possível a gente tentar pensar em algumas mudanças, utilizar mais jogos, mais jogadas com 12, né, tipo, personnel 1-2 ou 12, não sei como acerto, como eles falam lá, com dois tight ends em alguns momentos, pensando já que se a gente for enfrentar o Cardinals, provavelmente eles vão encher, eles vão lotar de blitz mais uma vez em cima do Calvin, em cima do deck. Então tá, por que que a gente não começa a pensar em jogadas com o Blake Jarwin e o Schultz pra fazer esse bloqueio, pra auxiliar o bloqueio e dar o tempo necessário pro Prescott, já que o Jarwin tá voltando. Logicamente, eu não sei se ele volta pra esse jogo, mas ele, pelo menos, ele tá voltando e tá treinando, que é algo que a gente até esqueceu de citar. Além de que, o que a gente já falou, né? Jogadas de corrida, off-tackle, que mude um pouco, não seja só aquelas jogadas em cima, no meio do center, com o guard, né? Porque tá batido, não tá entrando. Às vezes, beleza, uma ou outra hora entra, mas é uma jogada que entra pra quase 10, que a gente consegue 2, 3, 4 jardas no máximo, vindo de um gigantesco esforço do Zeke pra conseguir 4 jardas. Então, é bom já em pensar em opções pro lado ofensivo, né? Tipo, fazer um teste pra fazer oficialmente contra o Cardinals ou o próximo adversário que seja. Mas sim, é um bom...
É mais um QB móvel enfrentando a gente, né?
E isso, bem pensado. Além de ser mais um QB móvel pra gente enfrentar e planejar e melhorar a defesa contra isso.
Eu acho que vai ser bem um teste do que o Cowboys pode enfrentar, porque no 49ers eu não sei se o Garoppolo vai ter jogo, né, ou não. O Trey Lance... É Trey Lance, né? Eu tô confundindo ele com o Justin Fields, acho que é o Trey Lance. É um QB móvel e corre com a bola. Então, se porventura o Cowboys enfrentar o 49ers, vai ter que lidar com isso. Cardinals, a gente viu o Kyler Murray. Deve ser o quarterback que a gente vai enfrentar. É um quarterback móvel. A gente tem o Tom Brady e o Stafford não são tão móveis, ok. Mas o Aaron Rodgers não é um QB tão móvel assim, mas é um QB que, quando precisa, ele consegue correr com a bola e ele consegue garantir jardas correndo com a bola. É mais uma oportunidade do Cowboys mostrar que consegue dar conta de um QB móvel. E o Jalen Hurts é esse tipo de QB, é um QB muito uma característica muito parecida com o Kyler Murray. Então, o Cowboys dando uma resposta pro Jalen Hurts nessa partida pode ser um sinal do que espera com a gente nos playoffs. Ah, beleza. O Cowboys conseguiu lidar bem com o Jalen Hurts, então a gente aprendeu com a dor, né? Aprendeu com o que a gente sofreu contra o Kyler Murray. Talvez a gente consiga repetir essa atuação já nos playoffs contra o próprio Murray. É bom a gente ficar de olho. Vamos ver como é a linha ofensiva vai se portar contra as faltas. Como você falou, as chamadas de corrida. Eu acho que muita coisa tem que ser bem pensada. E, obviamente, se o Cowboys decidir levar só a reserva, não jogar com os titulares, poupar, aí pega toda essa nossa análise, amassa e joga na lata de lixo, que não vai valer de nada. É tipo o podcast que a gente gravou contra o Vikings, que a gente fez a análise toda pensando no deck jogando e o deck não jogou. E aí, no fim do podcast, eu falei, cara, se o QB for o Cooper Rush, esquece tudo que a gente falou, que não vai servir de nada. É mais ou menos isso. A gente tá fazendo uma análise baseando no que o Cowboys está dizendo que o time todo vai jogar, né? O time titular.
Mas se repetir a vitória tá de boa, né, Plat?
É, se repetir vencendo o jogo tá ótimo. Mas vamos ver como é que o time vai lidar com essa situação, pensando nos titulares. Se for em reserva, a gente não pode julgar muito, a gente pode fazer umas análises pontuais, por exemplo, o Cedric Wilson joga bem, o Malik Turner jogou bem, então no cenário sem o Gallup a gente pode usar bem ele. Ou, por exemplo, na defesa a gente viu o Kelvin Joseph se destacando e o Jordan Lewis não sei se volta ou se ele volta, não sei como é que ele tá, então talvez a gente possa pensar numa situação com o Kelvin Joseph jogando. Esse tipo de cenário, né? Vamos ficar de olho pra ver se os titulares vão jogar ou não. Você vai saber isso com antecedência no Twitter do Blue Star Brasil, é lá que a gente consegue postar informação em tempo real, o mais rápido possível, sempre sai no Twitter, sai no nosso site também, sai. Só que para você fazer um post no site com as notícias e tudo mais, demora muito mais do que você simplesmente escrever no Twitter, escrever um tweet e pronto. Então segue a gente lá no Blue Star Brasil, que você consegue ter acesso a esse tipo de informação antes do jogo, a qualquer momento, né? Assim que sai qualquer tipo de notícia, a gente divulga lá. Querem fazer a última bold da temporada regular, Diego?
Cara, minha bold é a seguinte: Trevon Diggs, 2 interceptações no jogo, uma delas pick 6. O jogo termina 31-7 para Dallas.
Tudo que a gente falou nessa última parte do podcast vai embora, porque QB vai ser o Cooper Rush e ele vai mandar 4 TDs em cima da defesa do Eagles. Pela primeira vez, porque como a gente vai poupar jogadores, a gente vai ver um touchdown do Simi Ferruco, porque ele vai estar ativo e vai receber pelo menos um passe para TD.
Eu tava olhando aqui a previsão do tempo para Filadélfia e a previsão de temperatura na hora do jogo vai estar por volta volta dos menos 4 graus. Então vai ser um jogo gelado. A chance de chuva é baixíssima, praticamente zero. A chance de vai ter um vento de 8 km por hora também não é um vento tão forte assim. Vai chover em Filadélfia no dia seguinte, né? No domingo. Mas aí já foi o jogo. Eu acho que vai ser um jogo duro, vai ser um jogo puxado, mas eu acho que o Cowboys sai vitorioso, vai ser um jogo feio, mas o Cowboys vai vencer, por 17-7. Micah Parsons vai ter a primeira interceptação da carreira. Ele já conseguiu forçar fumble, sack, passe desviado, tudo, mas ele ainda não interceptou nenhum passe, e esse jogo ele vai interceptar para consolidar de vez ele como um dos nomes para jogador defensivo do ano, se não for o nome, né, mas 1-2 com certeza, e esse é meu palpite.
Eu esqueci do placar, hein, Plat? 31-24.
Beleza. Então a bold é que o Zuerlein vai acertar o field goal, né? Porque 4 TDs, 28.
Isso aí, 4 TDs e um field goalzinho do Zuerlein só pra gente ter uma animação.
O field goal do Zuerlein é mais bold do que o Ferroco.
Só pra vir animado, porque a gente vai chegar na hype pro jogo dos playoffs e aí ele vai errar um field goal lá.
Vamos com tudo. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui. Último jogo da temporada. Semana que vem já é podcast nervoso, ansioso pros playoffs. Eu não vejo a hora de começar esses playoffs. A gente tá meio desanimado por causa da derrota, mas chegando perto dos playoffs vai vir aquela animação, aquela vontade de vencer no jogo dos playoffs, que vocês sabem como é que é, né? E fé que a gente vai ganhar esses jogos aí. Fevereiro nos aguarda. Mas é isso, tamo junto, aquele abraço e gol Cowboys.